Senhoras e senhores deputados, já estando entre nós a senhora secretária de Estado das Pescas, a quem desde já agradeço a disponibilidade e o estar aqui presente, bem como o tempo de espera, porque realmente nós já estamos a começar esta audição a horas bastante tardias, dando desde já início ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que é audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, da Sra. Secretária de Estado das Pescas, precisamente, sobre a gestão da frota pesqueira. Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 8 minutos o Grupo Parlamentar do Chega para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado está a ser requerida aqui nesta comissão pelo Chega, pela enorme trapalhada das suas declarações na última audição da COFAP no Orçamento de Estado 2025. Tal foi a atrapalhada que o nosso grupo parlamentar recebeu múltiplos e-mails do setor, dando conta da incongruência, para não dizer mesmo falsidade, das suas declarações. A Sra. Secretária de Estado sabe que no fim da COFAP eu me dirigi à bancada para a cumprimentar no fim da comissão, como sempre faço com os senhores membros do governo, e troquei algumas palavras com a senhora Secretária de Estado. Disse-lhe que a senhora Secretária de Estado se tinha confundido e que tinha dito que a frota não poderia ter parado em agosto com uma swap feita em setembro. A senhora Secretária de Estado fez uma expressão um pouco diferente da que está a fazer agora, que é tentar ignorar-me, mas fez uma expressão de surpresa e disse mesmo isso, e eu disse exatamente, aliás, ficou gravado. Tendo a senhora Secretária de Estado dito, bem, posso-me ter confundido, ao que eu respondi, é natural, porque são muitas horas já aqui, e é de facto verdade que são muitas horas, e é normal termos lapsos de linguagem e trocar as datas, é humano. O que não é humano, senhora Secretária de Estado, é persistir no erro. Está a ouvir, senhora Secretária de Estado? É persistir no erro, e de facto persistir no erro não revela muita inteligência e revela até alguma teimosia, digamos assim. Tal como revela a pouca coragem política, vir dirigir-se sempre a este Parlamento sobre a alçada do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, porque já não é a primeira vez que a Sra. Secretária de Estado aqui vem requerida pelo Grupo Parlamentar do Chega e que se escuda no facto de não ter ao seu lado o Sr. Ministro da Agricultura e das Pescas para não responder a questões que lhe são dirigidas. Espero que não o faça hoje e que, de uma forma cabal, esclareça de facto o que disse ou o que não disse. Também foi pena que a Sra. Secretária de Estado não tivesse, nos dias seguintes, emitido um comunicado de esclarecimento sobre essas suas declarações, porque a Sra. Secretária de Estado sabe que essas declarações caíram como uma bomba no setor, principalmente no setor da sardinha, que era exatamente aqueles que se vinham queixando da Sra. Secretária de Estado ter feito uma SOP contra as suas indicações nessa reunião de 25 de setembro. Reunião essa que a senhora publicitou nas suas redes sociais e até dou-lhes parabéns porque está bastante bem na fotografia. Mas, de facto, nessa reunião foi falado com o setor se poderiam fazer ou não uma swap com a sardinha. A maioria dos representantes manifestou uma opinião negativa, porquanto todos nós sabemos que, de facto, a sardinha pescada e a cota que Portugal tem, o limite de pesca, não é suficiente sequer para a nossa indústria conserveira e, portanto, iria desequilibrar ainda mais a nossa balança comercial. Mas a senhora Secretária de Estado, ao ser inquirida sobre este aspecto e exatamente sobre essa reunião e sobre esse hiato temporal em que nós estávamos, no dia 5 de novembro, a senhora Secretária de Estado resolveu dizer que essa SOP tinha sido feita para que a nossa frota de pesca não parasse em agosto. Ora, como as SOPs não têm efeito retroativo e como existia um edital da DGRM do dia 18 de junho a proibir a pesca do gorás, espécie que a senhora Secretária de Estado tinha dito que tinha sido substituída pela sardinha, nós vemos impossível as suas declarações serem corretas, senhora Secretária de Estado. Portanto, pedimos que esclareça, de facto, se estava a referir ao SOP de 31 de outubro ou se estava a referir ao SOP de março. E se estava a referir ao SOP de março, porque parece-me que essa narrativa que o Sr. Ministro tentou depois passar e que tentou passar aqui hoje também, se estava a referir ao SOP de março, Então, porque é que houve o edital de proibição de captura do Goraj em junho? Porque se tinham feito uma troca para a nossa frota poder pescar Goraj, então não se compreende como é que, passado logo um mês, é feito um edital para parar de capturar Goraj. Portanto, tudo isto está envolto numa névoa muito grande que tinha sido evitável se a senhora Secretária de Estado tivesse feito um comunicado a esclarecer as suas palavras, que de facto caíram com muita estranheza entre o setor. Porque nós sabemos que de facto os Estados-membros têm a possibilidade, esta possibilidade de troca de pesca entre os Estados-membros, está no regulamento e tem como vista a estabilidade relativa das pescas para uma unidade populacional, uma vez que obviamente as populações das espécies pescadas não vêem fronteiras no mar e, portanto, passam dos países para os outros e, portanto, existe uma dinâmica que, de facto, está a justificar este SOP. Mas a Comissão de Aconselhamento da Sardinha foi contra esta troca. Era isso que nós temos que objetivar aqui e voltar a centrar o debate. Mais do que tentar debater a questão do swap, é debater, de facto, o que se está a passar na Comissão de Aconselhamento da Sardinha. Sr. Secretário de Estado, é verdade ou não é que nós não pescamos sardinha suficiente para a nossa indústria conserveira? É verdade. Portanto, estas swaps, apesar da Sra. Secretária de Estado dizer que vai beneficiar o setor das pescas como um todo, prejudica a Comissão, prejudica este setor, e isso foi-lhe dito na Comissão de Aconselhamento da Sardinha. Portanto, Sr. Secretário de Estado tem toda a possibilidade agora, tem toda a possibilidade de esclarecer cabalmente aquilo que se passou e se de facto se enganou ou não. Se se enganou, como me disse no fim da audição do dia 5, ou se não se enganou, como me disse há pouco o Sr. Ministro, fazendo-lhe respaldo das suas declarações, aliás, como tem feito desde o princípio do vosso mandato. Aliás, a Sra. Secretária de Estado, quando se desloca ao terreno, até parece que tem que ser acompanhada pelo Sr. Ministro, porque não tem, talvez, autoridade suficiente para anunciar certas medidas. Portanto, Sra. Secretária de Estado, agradecia que esclarecesse totalmente aquilo que lhe perguntei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Senhora Secretária de Estado, terminada a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra, dispõe dos mesmos 8 minutos para responder.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que é efetivamente um gosto estar aqui convosco ao fim de uma longa jornada de discussões para fazer os esclarecimentos que os senhores deputados assim entenderam e aqui chamaram o Governo. A nossa posição relativamente aos interesses do setor das pescas é óbvia, é transparente, é clara e é de estarmos intimamente e fortemente interessados em defender as pescas e a frota no seu todo nacional. Queremos garantir mais segurança, queremos garantir melhores rendimentos para os nossos pescadores e assim, para termos estes objetivos, obviamente que temos de fazer e assegurar uma gestão equilibrada dos nossos recursos halieuticos, sobretudo porque queremos também cumprir com a política comum de pescas. Nós queremos desenvolver todos os esforços no sentido de aproveitar todo o potencial do nosso mar, de aproveitar também toda a nossa zona económica exclusiva, bem como todas as zonas onde a apanha ou a captura de diversas espécies se pratica. Neste sentido, e como acabei de dizer, queremos estar em conformidade com a política comum de pescas e, de acordo com o artigo 16 do Regulamento 1380, dentro e entre outros vários regulamentos europeus, aquilo que queremos é, efetivamente, assegurar todas as possibilidades de pesca que são atribuídas a Portugal, bem como garantir a estabilidade relativa de cada pescaria, uma gestão que, como tenho vindo a dizer e reforço ou sublinho, tem de ser uma gestão feita de forma transparente, de forma criteriosa e, acima de tudo, de forma sustentável. E Portugal tem utilizado, e este Governo tem feito também, todos os critérios de forma transparente, todos os nossos objetivos têm sido feitos de uma forma, demonstrados de uma forma transparente e, quando consideramos a gestão da frota, há vários históricos que são tidos em consideração. O historial de conformidade, o contributo das diversas frotas para a economia local e também os históricos de capturas. No âmbito das possibilidades de pesca que são atribuídas a Portugal, há efetivamente um esforço e há um esforço de defendermos também as singularidades de algumas frotas, como é o caso da utilização em algumas frotas de artes de pesca seletivas, sustentáveis, de métodos de pesca com um impacto reduzido. Eu gostava de sublinhar a importância que a nossa pesca, a nossa atividade de pesca está enquadrada em termos de Decreto-Lei 73 e também através de várias portarias. É um setor que é claramente regulado e tem em consideração as diferentes modalidades de pesca. E gostava de transmitir aos senhores deputados que, efetivamente, em Portugal existem três grandes modalidades de pesca, de resto que foram já aqui também elencadas pelo senhor ministro na audição anterior. Nós temos a pesca do arrasto, temos a pesca do cerco e temos a polivalente. Importa referir que estas duas, que têm a ver com a gestão das nossas pescarias, estas duas operam, a de arrasto e a de cerco, operam exclusivamente com uma arte de pesca. Por outro lado, a polivalente, como o próprio nome indica, distingue-se das outras porquê? Porque inclui a pequena pesca. E a pequena pesca captura um número significativo e diversificado de espécies. Ou seja, são diversas espécies, podem ser capturadas com outras artes ao longo do ano ou por determinados períodos. E onde não se inclui nem o arrasto, nem o cerco. Assim sendo, a pesca e a frota polivalente, que inclui a frota de palangre de superfície, a frota de palangre de fundo, a frota de polivalente com redes e a frota polivalente de armadilhas, que se dirige praticamente, especialmente ao polvo, são várias artes e são várias frotas que estão incluídas dentro da polivalente. Portugal, como se encontra no extremo sul da Europa, partilha a maioria dos seus estoques, claramente com a nossa vizinha Espanha. E é, sobretudo, com Espanha que o nosso país faz e efetua a totalidade das trocas. Ou seja, para além de mantermos uma boa relação bilateral com Espanha, as trocas de oportunidades de pesca permitem a Portugal um aproveitamento mais eficiente dos recursos, maximizando o uso das cotas disponíveis e também, por outro lado, evitando o desperdício de recursos não utilizados. É este instrumento, as swaps, que permitem a Portugal manter a pesca, e é este o nosso objetivo também de gestão das frotas pesqueiras, manter a nossa frota aberta e em atividade o maior período possível, o maior número de embarcações possíveis e das diferentes frotas. Ora, a swap realizada com a Espanha é uma prática recorrente. Como eu referi há pouco, acontece entre países que partilham o acesso às mesmas águas ou que tenham os mesmos estoques. Portanto, Portugal e Espanha, com vista a garantir ou a permitir esta flexibilidade de gestão de ambas as frotas e das respectivas oportunidades de pesca, tem feito ao longo dos vários anos e tem feito de uma forma, nomeadamente este ano, criteriosa. Eu relembrava que em 2018 se realizaram 12 swaps, em 2019 9 swaps, em 2020 5, 2021 4, 2022 6, 2023 5 e este ano temos 2 swaps realizadas. Ao longo destes anos, as espécies que mais recebemos foram o espadarte e o biqueirão e, por outro lado, cedemos sobretudo o carapau, sendo que nos últimos 2 anos, efetivamente, aquela espécie que foi mais trocada ou cedida foi a sardinha. Em 2023 foram cedidas 3.320 toneladas e, embora este ano, ao longo e no decurso das várias negociações que fomos tendo também com o Estado-membro Espanha, embora tenha sido solicitada uma quantidade mais elevada, No final, aquilo que foi cedido foram as 2.700 toneladas. Gostaria de referir que, efetivamente, a primeira swap deste ano aconteceu em março, com vista ao reforço das oportunidades de pesca nacionais de duas espécies, o espadarte e o goraz. O primeiro, os contactos com a Espanha decorreram a partir de abril, efetivamente foram negociações que são morosas, são complexas e que dependem das estabilidades dos limites de captura. Nós, efetivamente, demonstramos a nossa necessidade de espadarte, bem como de tamboril e também de goraz. Portanto, foram várias as necessidades que foram demonstradas. Após várias reuniões bilaterais, após termos ouvido a Comissão de Acompanhamento da Sardinha, que teve lugar a 24 de setembro, depois de termos também o cuidado de termos ouvido o setor e de termos os resultados de todas as capturas de verão, efetivamos a nossa swap a 31 de outubro.
Obrigada,
senhora. Peço a palavra para uma deputado
Pedro Fazão,
à mesa, por favor.
Faz favor, senhor deputado, dispõe de um minuto.
Muito obrigado. Senhora Presidente, eu percebo que a senhora Secretária de Estado, quer dizer, por um lado, da última vez que esteve cá a nosso requerimento, não respondeu a outras questões que não fossem o objeto do requerimento. E hoje veio aqui dar-nos um comentário sobre as artes de pesca e fazer um canal história das swaps dos últimos anos. Quer dizer, eu percebo que a senhora Secretária esteja talvez um pouco incomodada por existirem ter tão pouco apoio parlamentar da bancada do PSD, que só tem aqui 4 deputados e nem sequer está cá o coordenador da comissão. Mas, apesar disso, a senhora Secretária de Estado tem a obrigação de nos responder sobre o objeto deste requerimento. E, portanto, a senhora Secretária de Estado tem que responder se, de facto, esse swap, qual é que foi o swap que permitiu as embarcações funcionarem em agosto, porquanto existia um edital de proibição de captura do goraz de 18 de junho. Portanto, nem o swap de março pode justificar isso, muito menos o de outubro, porque não tem efeitos retroativos. Eu agradecia que a senhora Secretária de Estado se dirigisse com respeito e lealdade a esta comissão, respondendo agora sobre o objeto deste requerimento.
Obrigada, senhor deputado. Ficou expressa a interpelação à mesa relativamente... Senhor deputado Ricardo...
Senhora Presidente.
Para que efeito, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Dispõe de um minuto, Sr. Deputado.
O dia já vai longo e penso que estamos aqui para fazer uma discussão séria acerca do que nos trouxe cá. O Sr. Deputado Pedro Frazão acabou de fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. E, no fundo, o que quis dizer foi aquilo que a senhora Secretária de Estado devia, ou que ele achava que devia ser dito. E, portanto, senhora Presidente, nós consideramos que a senhora Secretária de Estado diz e responde da forma que bem entender. E sobre o facto de só estarem aqui 4 deputados do PSD, estão de facto aqui 4 deputados do PSD, está aqui o vice-coordenador do grupo aqui do PSD, e, portanto, temos tanta legitimidade de estar aqui como os senhores e vamos continuar a estar aqui a fazer o nosso trabalho. E eu recomendava que os trabalhos desta comissão avançassem e que deixássemos de estar sistematicamente com estes incidentes regimentais.
Obrigada,
que visam
senhor deputado.
Tão somente
obrigada,
condicionar
senhor deputado.
As respostas da senhora Secretária
obrigada,
de Estado.
Obrigada, senhor deputado. Obrigada, senhor... Senhor deputado, estando após, senhores, obrigada, senhores deputados, após a primeira a resposta da senhora Secretária de Estado, continuando o nosso trabalho, passamos aos grupos parlamentares, grupo parlamentar do Partido Socialista, que deu indicação à mesa que seria o senhor deputado Walter Chicharro. Senhor deputado, só lhe peço um instante para que haja condições. Senhor deputado, só lhe espero que aguarde um instante antes de começarmos a contar o tempo. Peço que criem condições para a intervenção do senhor deputado. Senhores deputados, peço que criem condições para a intervenção do Senhor Deputado Walter Chicharro, que vai iniciar o uso da palavra. Senhor Deputado, julgo que agora já que teremos condições, sem embargo, que se as condições não forem repostas, nós manteremos os trabalhos interrompidos até que aquilo que é também a dignidade de uma audição seja prevalente e esteja realizada. Julgo que agora sim, Senhor Deputado Walter Chicharro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só um comentário inicial, dar nota de que os trabalhos vão longos. Já estou em atraso muito relevante para um evento relacionado com a diáspora portuguesa no Canadá, na minha terra, e, portanto, não é de respeito. Estão cá os meus colegas, farei a intervenção. Não esperei pela resposta, porque estou mesmo muito atrasado já para o evento e queria deixar essa nota. Mas queria também dar nota, Sr. Secretário de Estado das Pescas, que depois de uma extensíssima aula de lições de swaps da parte do Sr. Ministro, assistimos agora a uma lição das artes de pesca existentes em Portugal. Eu registro a sua necessidade de o fazer, porque também sabemos em quem tem sido ou em que é que tem sido feito a grande crítica à sua pessoa e à sua ação enquanto Secretário de Estado, o facto de não ser do setor, ou de, pelo menos, demonstrar até à data pouco conhecimento dele. Estamos aqui hoje, naturalmente, para esclarecer mais um episódio lamentável na gestão das pescas, desta vez envolvendo diretamente a si, Sr. Secretário de Estado. E é com crescente preocupação que constatamos a sucessão de erros e a falta de estratégia deste Governo, que está a falhar com um setor estratégico e identitário, como são as pescas em Portugal. Desde cortes orçamentais de 34% no Orçamento de Estado de 2025, relativamente a 2024, até a ações que mais parecem réplicas de projetos lançados pelo anterior Governo, veja-se as inúmeras inaugurações de obras lançadas pelos Governos do Partido Socialista, não vimos até agora qualquer medida inovadora ou eficaz. Apenas e só uma gestão marcada por trapalhadas, como é o caso da swap de sardinha por goraz, que tem sido uma demonstração clara da desorganização e da falta de liderança. Sr. Secretário de Estado, permita-me recapitular os acontecimentos. A pesca do goraz é interditada pela DGRM a 18 de junho de 2024. A Comissão de Aconselhamento da Pesca da Sardinha, reunida nos finais de setembro, expressou maioritariamente uma posição contra a swap de sardinha por goraz, alertando para os seus impactos negativos. Mesmo assim, em finais de outubro, como soubemos hoje, a Sra. Secretária de Estado, o Ministério, avançou com a troca, na nossa perspectiva, desrespeitando o setor. Em novembro, o Sr. Ministro declarou nesta comissão que a swap foi realizada para impedir que os barcos da frota do goraz ficassem parados em agosto. Para nós, uma afirmação falsa, já que a troca só foi notificada em finais de outubro, como ainda há pouco referi. E a pesca do goraz estava interditada. Sr. Secretário de Estado, pergunto, foi Vossa Excelência quem informou mal o Sr. Ministro, levando-o a prestar declarações falsas? Ou será que ambos decidiram, conscientemente, omitir os reais contornos deste acordo? Porque não foi tornado público o acordo desta swap, incluindo as datas, quantidades, valores e preços por quilograma. Está este Ministério a normalizar uma sobrepesca por incapacidade de controle e planeamento? Sendo a sardinha um recurso estratégico para Portugal, porque nunca reuniu com a ANOP Cerco, uma associação absolutamente determinante nesta pesca do cerco, demonstra isto a não preocupação ou até o desrespeito pela pesca do cerco? A situação é para nós ainda mais grave quando olhamos para o provável encerramento da pesca da sardinha agora em novembro. A consulta escrita à Comissão de Acompanhamento foi enviada a 26 de novembro, propondo o encerramento para 30 de novembro. Aliás, todos nós ficamos a suspeitar que tudo estava planeado e que esta audição acontece, curiosamente, na véspera deste encerramento da pesca da sardinha. 4 dias, Sr. Secretário de Estado. É este o tempo que Vossa Excelência acha razoável para o setor se adaptar a uma decisão tão importante? A ser tomada esta medida prejudica diretamente a indústria conserveira e os pescadores portugueses, enquanto a frota espanhola, beneficiada pela cedência de cerca de 3 mil toneladas, na famosa swap, continua a operar e a desembarcar sardinha diariamente. É na nossa perspectiva inadmissível que os membros da Comissão que propuseram um prolongamento do prazo de pesca por mais uma semana sejam ignorados. 1.000 toneladas adicionais de sardinha poderiam ser capturadas, ajudando significativamente o setor, sem colocar em causa a sustentabilidade do recurso, como já vamos percebendo e sabendo que as condições atuais do recurso são muito favoráveis. Mas, mais uma vez, a senhora Secretária de Estado opta por ignorar as sugestões do setor e agir com precipitação, demonstrando uma total falta de compromisso com os pescadores e com a indústria. Senhora Secretária de Estado, termino com uma pergunta clara e direta. Como pode Vossa Excelência continuar a ocupar este cargo quando cada decisão que toma, isto é já o cansaço, coloca em causa a confiança dos pescadores, o rendimento das comunidades pescatórias e a reputação de Portugal junto às instâncias europeias? Fica claro, Sr. Secretário de Estado, que a sua atuação não está à altura da responsabilidade que lhe foi confiada. A falta de planeamento, de diálogo com o setor e de competência técnica não só prejudica os pescadores e a indústria, mas compromete também o futuro do recurso vital para o nosso país. Posso dizer já agora, como resposta ao comentário que dele vem, sou daqueles que durante uma série de tempo achei que não havia razão para tal, que havia que dar tempo para governar. 7 ou 8 meses depois, julgo que está provado que assim não é. Portugal merece mais, os pescadores portugueses merecem mais, este setor estratégico precisa de liderança competente e de uma visão clara, algo que infelizmente não tem encontrado na atual Secretária de Estado das Pescas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Walter Chicharro. Terminada a sua intervenção, Sra. Secretária de Estado tem 8 minutos para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado Walter Chicharro, pelas suas várias questões. Confesso que acho um pouco estranho esse posicionamento de não estarmos ao lado do setor, nem termos ouvido o setor. Reunimos e convocamos já por várias vezes a Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Temos-lo feito de uma forma transparente e direta, ouvindo o setor e envolvendo-o nas nossas tomadas de decisão. Referi-o aqui a NOPCERCO. Eu reúno com todas as associações, com todas as OPs do nosso país, das mais variadas frotas, seja do arrasto, seja do cerco, seja da polivalente. E gostava de dizer ao Sr. Deputado Walter Chicharro que essa associação que mencionou faz parte do movimento associativo com quem nós nos temos reunido frequentemente. Portanto, essa ligação, essa transparência e esse auscultar ao setor parece-me que tem decorrido de uma forma frequente e com a máxima transparência da parte deste governo. Eu gostava de reforçar uma vez mais, visto que voltaram a falar da swap de sardinha por goraz, nem eu, nem o Sr. Ministro, alguma vez falamos única e exclusivamente de troca de sardinha por goraz. Nós demos o goraz como uma espécie, entre outras. Foi a título exemplificativo. Aquilo que nós gostávamos de voltar a referir e que eu disse nas minhas últimas declarações é que efetivamente estava em causa uma troca de várias espécies. Nós manifestamos a nossa necessidade para com a vizinha Espanha de efetivamente termos dentro da frota polivalente várias necessidades de várias espécies. Falámos do goraz, mas poderíamos ter dado outros exemplos, acima de tudo daquela que é a espécie com maior necessidade para o país, que é o espadarte, e a quem pedimos também efetivamente para estar dentro desta swap esta espécie, o espadarte, o tamboril, o arieiro, o espada preto. Portanto, todas estas espécies estão dentro da frota polivalente. Ora, sim, efetivamente, em agosto a captura de goraz estava interditada, mas se não tivéssemos assegurado ao longo do tempo, das várias reuniões e negociações, que efetivamente necessitávamos de efetivar a troca com outras espécies, a atividade poderia ter sido afetada. E atenção, senhores deputados, que é para depois não dizerem que são falsas declarações. a frota poderia ter sido afetada em outros segmentos da polivalente, outros segmentos além do Goraz. Portanto, aquilo que evitamos foi garantir que toda a frota nas várias espécies pudesse ser, estar em atividade durante o verão todo. E assim assegurámos que, para além daquilo que era capturado e que estava interditado, ou seja, o que estava interditado do Goraz, fosse possível ser capturado o tamboril e o espadarte. Uma vez mais, sublinho a título de exemplo. Ora, gerir as cotas não implica ter editais. Nós não gerimos cotas através de editais. Nós temos as várias OPs que representam as várias frotas e são elas que representam os diferentes segmentos e com os quais a administração tem uma ligação estreita, transparente e de auscultação ao setor. Portanto, aquilo que importa clarificar é que, efetivamente, a troca que aconteceu a 31 de outubro de forma oficial foi de 2.700 toneladas de sardinha em contrapartida de várias espécies que nós tínhamos identificado e que a nossa administração tinha identificado como lacunas ou como necessidades que poderiam esgotar as cotas. Refiro às 260 toneladas de espadarte, os 320 toneladas de tamboril, as 18 de goraz e as 10 de arieiro. Ou seja, não apenas a frota do cerco estaria aqui prejudicada, porquanto esta pôde continuar a capturar a nossa sardinha, além de que, sublinho uma vez mais, existem outras oportunidades de pesca, como são a cavala, o biqueirão, o carapau, que permitiu manter esta frota polivalente em atividade. Digo uma vez mais que fizemos de forma transparente, leal, junto do setor, acomodamos as suas preocupações, mas efetivamente não era só uma cedência que estava em causa de troca de sardinha. Era uma necessidade efetiva que a nossa administração, que Portugal tinha, que os nossos pescadores tinham, necessidade de outras espécies. Portanto, esta prática que é recorrente foi feita em consonância com o setor e feita com uma enorme transparência desde que iniciamos o processo em abril até que o concluímos em março. Portanto, estou claramente convicta que toda a nossa atividade tem sido feita e praticada em consonância com o setor, ouvindo todas as associações e as OPs que estão representadas na Comissão de Acompanhamento de Sardinha, que tal qual aqui foi referenciado, maioritariamente estavam contra, não, manifestaram a sua preocupação e aquilo que da minha parte obtiveram foi uma garantia absoluta de que não iriam ser prejudicados na cota que corresponde a Portugal. Eu gostava de dizer aos senhores deputados que, efetivamente, a cota repartida entre Portugal e Espanha, Portugal cabe a Portugal 66,5% da cota total e a Espanha 33,5% de Espanha. Portanto, o limite de captura da sardinha, que foi fixado nas 44.450 toneladas, tive a garantia do Governo e da Administração, junto dos senhores das OPs, das associações, dizendo que efetivamente iríamos garantir que a nossa cota não seria esgotada. E ainda respondendo ao senhor deputado Walter Chicharro, dizer que o setor foi informado formalmente do encerramento da captura a 26 de novembro. E, efetivamente, ponderamos e, em vez de terminar a 30 de novembro, ainda conseguimos conceder, dentro daquela que seria a gestão da nossa cota de sardinha, conseguimos prolongar mais 7 dias, dando tempo ao setor e possibilidade de capturar ainda mais. Portanto, do dia 27, e como o senhor ministro aqui referiu e bem, iremos encerrar no dia 3 às 0 horas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor.
Há uma interpelação ao mês, por favor, sobre a condução dos trabalhos.
Para a condução dos trabalhos?
Já agora, finalmente encontramos aqui um presidente imparcial, como tivemos até agora. É para aqui, para expor, que estamos aqui, parece que estamos de escolinha. A senhora secretária de Estado está aqui a lançar números e dados que nós já temos, não há uma interpretação dos mesmos. Nós viemos para aqui para sabermos a interpretação destes dados e para percebermos como é que esses negócios foram feitos. Até agora só. A senhora secretária de Estado chega aqui com números e apresenta-nos os números. A senhora secretária de Estado, nós temos esses números, nós conhecemos essa realidade. Explique-nos os negócios que a senhora fez, se faz favor.
Muito obrigado.
Assim, para explicar aí à senhora secretária de Estado disto.
Não, a sua intervenção não teve a ver com a condução dos trabalhos, mas pronto, fica registada a sua intervenção. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Dispõe de 8 minutos. A senhora deputada Emília Cerqueira, faça favor.
Obrigada, senhor presidente. Neste dia que já vai tão longo, é com alguma estupefação que vou vendo perguntar vez após vez. Julgo que na esperança que se perguntarmos muitas vezes a mesma coisa, só obtenha uma realidade diferente. Já foi explicada a exaustão pelo Sr. Ministro na primeira audição desta tarde, não posso deixar de fazer esta nota introdutória, clara, de forma clara, cristalina, fazendo inclusive, explicando a forma como todo este processo se faz, explicando a fita do tempo, desde a primeira SWOT, que foi em março, até outubro. Julgo que foi tudo explicado e repisado várias vezes. No entanto, acredito que, não por falta de vontade, mas talvez porque, de facto, Sr. Secretária de Estado, e nesta parte tenho que admitir, trata-se de uma matéria complexa e que, se não se conseguir compreender o cerne e a explicação e o modo de funcionamento, teremos muitos agentes políticos com alguma dificuldade em entender os tecnicismos daquilo que está em causa. Estamos aqui a discutir um requerimento que tem a ver apenas e só, pelo menos naquela que é a leitura do grupo parlamentar do PSD, com a frota pesqueira. E é isso que nós vamos tentar aqui discutir, obviamente, fazendo a ligação da frota costeira àquelas que são as necessidades de pesca de Portugal, no mundo tão complexo de que estamos a falar, que é a cota ibérica e aquela que é a repartição que se faz desde sempre. E também é bom, se calhar, sublinhar este desde sempre. Portugal e Espanha, cada um tem uma percentagem desta cota, que é, se me permite, um bolo único, e é preciso depois encontrar aquelas que são as necessidades de pesca de um e de outros países, até porque nós temos espécies que não são tão apreciadas por Espanha e são muito mais apreciadas por Portugal e vice-versa, e, portanto, há aqui sempre um jogo de equilíbrios que temos tido ao longo dos anos. Sendo que é, por vezes, pelo menos para o grupo parlamentar do PSD e depois do Sr. Secretário de Estado, espero que nos explique mais uma vez o processo de funcionamento da cota ibérica, como é que se chega à cota ibérica, como é que é ouvida a comissão de acompanhamento. Parece-me isto é importante repisar uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, até que o assunto fique claro e cristalino para todos. Mas depois também, Sra. Secretária de Estado, eu peço-lhe, no meio desta que é a gestão da nossa frota costeira, que se faça aqui um exercício de possibilidades. Nós vemos constantemente, ao longo do tempo, certos grupos parlamentares a reclamar mais cota para esta espécie, mais cota para aquela, mais cota para isto, mais cota para aquilo, até cota de áreas marinhas protegidas e de reserva total, nomeadamente o caso da região autónoma da Madeira, em que se reclama a necessidade de muito mais pescado em zonas que são de interdição, porque nós precisamos de fazer a manutenção do estoque. Temos necessidades muito especiais, também no caso da região autónoma dos Açores, que é onde se pesca o bonito, que é tão valorizado nas regiões autónomas, tudo isto espécies que é preciso atender às necessidades específicas daquelas populações também e das regiões ultraperiféricas com necessidades muito próprias. A par desta realidade das regiões ultraperiféricas, obviamente que estamos aqui a falar também do peixe-espada, naturalmente, que é aquilo que mais tem sido referido a quando destas audições e que é o cerne e talvez a espécie mais apreciada e valorizada na região autónoma da Madeira. Mas depois também, quando chegamos aqui ao continente, temos os vários tipos de pesca que já falamos, do cerco, de todas elas, e portanto, mas há aqui uma questão que me parece que é fundamental, desde o arresto ao cerco, à polivalente, que é tão importante para os nossos pequenos pescadores, para os homens do mar, que por vezes apenas têm uma pesca de subsistência, porque é a pesca local, a costeira, a pesca à linha, todas estas pescas, nós temos que ver aqui quais são os equilíbrios. E, Senhora Secretária de Estado, para clarificar, talvez fosse importante trazer aqui alguma luz de quais são os critérios que são objetivos, e o Grupo Parlamentar do PSC tem perfeita consciência que o são, que são objetivos de quando se faz estas trocas ou estas swap, como agora se chama, se tem em conta aquele que é as necessidades também dos nossos homens e mulheres do mar, aquilo que é preferido pelos portugueses em termos de consumo de peixe, porque é fácil nós nos agarrarmos a uma espécie como sendo o alfa e o ômega de toda a discussão das OP, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma miríade de espécies piscícolas e era importante, se calhar, que se clarificasse isto aqui. E depois também algo que, no meio daquela questão da nossa frota pesqueira, que talvez esteja a montante, mas não podemos ignorar. Aquela que é a atribuição das cotas nos diversos países da União Europeia dá-se após um levantamento e estudo do ICES sobre aquela que é a disponibilidade do stock e qual é a necessidade e a possibilidade de pesca, de faina, para que o stock se mantenha e não tenhamos hoje tanta vontade de pescar tudo que amanhã não tenhamos nada para pescar. E é este equilíbrio também dos ecossistemas, da manutenção das espécies e de algumas que nos são muito caras, que é tido sempre em conta. Obviamente que todos nós sabemos que o ICES tem sempre um estudo bastante conservador daquelas que são as possibilidades de captura para todos os países da União Europeia. Mas, e isto é que é o papel que depois têm as comissões de acompanhamento e o Executivo, e talvez fosse importante que se desse esta nota, se é ou não verdade que Portugal, não só este ano, e eu faço, e eu dou esse crédito também aos governos anteriores, que Portugal se tem batido ano após ano, desculpa a expressão, com unhas e dentes, para conseguir a maior possibilidade de pesca para um país para quem é tão cara esta atividade e é tão importante. E somos o país que mais peixe consome no mundo e às vezes é preciso termos esta noção. E com esta nota, talvez, Sra. Secretária de Estado, fosse de utilidade explicar-se estes vários momentos que nós temos na atribuição das nossas cotas pesqueiras, porque eu acho que só com conhecimento é que nós podemos, de facto, acabar com alguns discursos populistas que querem, na minha terra diz-se, chuva na leira e sol, chuva no naval e sol na eira, mas as duas coisas nós não podemos, nós as duas coisas, eu não sou muito boa em ditos populares, mas o significado é bem perceptível, mas as duas coisas por vezes não podemos ter, não podemos apanhar o peixe que queremos e ao mesmo tempo manter esse toque. Há que haver escolhas difíceis. E julgo que era importante que a Sra. Secretária de Estado também nos trouxesse alguma luz, clarividência sobre todo este processo, complexo sim, mas eu acredito firmemente que seja importante para quem a chamou cá, porque o Grupo Parlamentar do PSC tem bem consciência como tudo isto se processa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Disponho também agora do mesmo tempo, 8 minutos, a Sra. Secretária de Estado para responder. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo conjunto de questões que colocou, mas também por fazer um enquadramento daquela que é a forma como é possível gerir as várias frotas dos vários países, ou seja, dos vários Estados-membros, e trazer também aqui à discussão, ainda que tenha sido unicamente pela swap que foi realizada com Espanha, não existe efetivamente uma cota ibérica. Esta cota não é definida em sede de Conselho Agrifish como as restantes taxas e cotas. Portanto, esta cota é gerida unicamente por Portugal e Espanha, diferencia-se claramente das taxas e cotas que são definidas a nível europeu, e o importante de entendermos é que existe um plano de gestão plurianual que efetivamente direciona qual é a possibilidade, as possibilidades de pesca para Espanha e também para Portugal. Portanto, dentro do plano de gestão que foi acordado entre Portugal e Espanha, que está em vigor, o atual plano de gestão de Portugal e Espanha está em vigor até 2026, portanto foi um acordo feito entre os 12 Estados-membros, porque efetivamente partilham os mesmos estoques, partilham as mesmas águas, e portanto este limite de captura foi acordado e foi fixado para estes anos de 44.450 toneladas. Eu percebo que efetivamente não gostem que se fale de números, mas a gestão de taxas e cotas ou a gestão das trocas que são feitas entre os Estados-membros, neste caso esta gestão ibérica, mas podia também fazer outra referência a trocas que podem ser efetuadas com França, que também temos algumas espécies que podem ser efetivamente trocadas, se mantiver essa, o objeto e a necessidade, é efetivamente uma gestão que é feita em termos nacionais. Aquilo que poderia referir, para não desrespeitar aquilo que foi o pedido da senhora Presidente, de falarmos de taxas e cotas, que nada tem que ver com esta, desculpe, com a senhora Deputada Emília, de gerirmos o swap que é feito, sobretudo, entre Espanha e Portugal, eu gostava de dizer também a resposta ao senhor Deputado do Chega, que não há aqui qualquer espécie de negócios efetuados. Nós estamos a cumprir com regulamentos europeus. Estamos a cumprir com a política comum de pescas. Eu referi, e posso voltar a referir, o Regulamento 1380 do Parlamento Europeu e do Conselho, cujo artigo 16 demonstra efetivamente que há esta possibilidade de... São várias as possibilidades de pesca que são atribuídas aos vários Estados-membros, asseguram que a cada uma delas existe uma estabilidade relativa das atividades de pesca para cada uma das unidades populacionais ou para cada pescaria, e, portanto, os Estados-membros, ou melhor, os seus interesses, devem ser acautelados e tendo em conta sempre que são atribuídas estas possibilidades de pesca. Portanto, estes critérios de repartição estão amplamente regulados, regulamentados. Nós seguimos estritamente aquilo que são os regulamentos europeus de taxas e cotas, da política comum de pescas e também os regulamentos de controle que poderiam também entrar aqui no âmbito da gestão das nossas pescarias. Mas, respondendo à senhora deputada Emília, aquilo que são as taxas e cotas, efetivamente Portugal, ao longo de vários anos, e este governo tem também feito, desde que tomou posse, e foi já duas comissões Agrifish, ou seja, em sede de Conselho, fomos defender, efetivamente, aquelas que são as necessidades das nossas frotas pesqueiras, incluindo a particularidade das nossas regiões autónomas, ou seja, quer a particularidade da frota pesqueira dos Açores e da Madeira, dos Açores, acima de tudo, tendo em conta a necessidade do atum para tudo, que nós referimos em Bruxelas a necessidade de, quando a União Europeia, em sede de ICAT, onde sim, aí a União Europeia tem de chegar efetivamente a um consenso com todas as partes contratantes, Portugal definiu bem a sua prioridade e pediu à União Europeia que, em relação ao atum para tudo, para o período de 2025 a 2027, não fosse diminuída a TAC existente. E, portanto, pedimos à União Europeia que em sede de ICAT pudesse reforçar ainda mais as toneladas que são orientadas para o atum para tudo. Efetivamente, também em sede de ICAT, quanto ao estoque do Espadarte Norte, que foi definido um TAC de 14.769 toneladas, ou seja, a União Europeia consegue garantir assim o aumento da cota, foi efetivamente uma das nossas, de Portugal continental ou de Estado-membro, nas negociações Agrifish, apelar à Comissão Europeia para que estes estoques, quer do Atum para Tudo, quer do Espadarte Norte, e podíamos ainda ir ao âmbito das reuniões anual da NAFO, onde também conseguimos efetivamente um aumento da cota de bacalhau. E reparem, senhores deputados, esta sim é uma gestão da cota e um alerta que foi feito junto da Comissão Europeia para que nestas reuniões anuais efetivamente seja conseguido uma cota que possa ser compatível com aqueles que são, com aquela que são as nossas necessidades. E, efetivamente, conseguimos, na reunião anual da NAFO, um aumento da cota de bacalhau da zona 3M para a manutenção da pesca dirigida ao cantarilho. Ou seja, foi reaberta a pesca do bacalhau numa área que estava, reparem, há mais de 30 anos encerrada. E é natural que existam vários encerramentos, porque todos nós estamos cientes que queremos olhar para os parceiros científicos, nós acreditamos também que a ciência está ao lado da pesca, porque todos nós queremos manter a sustentabilidade das nossas espécies, queremos manter também a orientação que nos é dada de responsabilidade ambiental, não apenas a social e a económica, mas a responsabilidade ambiental. E, portanto, esta gestão de frotas é também feita no âmbito da Agrifish, da Comissão Europeia. Portanto, são dois momentos distintos, termino já, Sr. Presidente, são dois momentos distintos que podemos efetivamente falar das nossas gestão, das nossas pescarias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que, segundo a informação, vai dividir a intervenção pelo Sr. Deputado Francisco Gomes e pelo Sr. Deputado Miguel Arruda. Dispõe de 8 minutos, façam favor. Peço desculpa, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia começar por aqui, mas não posso evitar. Não posso evitar e registar que se vai buscar Judas para o meio do credo para evitar ignorância sobre as pescas da Madeira. Ora bem, quando se vai buscar as selvagens, é bom que se fale com conhecimento de causa. E nessa questão de conhecimento de causa, vou ler aqui as expressões ou as observações feitas pelo líder da CUP Pesca Madeira há 2 semanas na Assembleia Legislativa da Madeira sobre a pesca nas selvagens. A pesca do atum não faz mal nenhum à reserva marinha. Trata-se de uma pesca artesanal, não industrial, feita à superfície, à qual acrescentou, sobre o PSD. Se os pescadores não interessam, acabem com eles. Prefiro morrer de repente do que morrer aos poucos. Isto para dizer o quê e deixar isto bem frisado. Gente que fala da Madeira, das selvagens e da pesca do atum, mas que nunca me põe os pés no caniçal, gente que não sabe distinguir onde é a Ponta do Sol, onde é que é Santana, onde é que é Machique. Gente que não sabe o que é a pesca do saltivar, gente que nesta Assembleia chumba tudo, mas tudo o que é pesca artesanal, e vem para aqui dar lições de pesca artesanal, deixe restado. A mim, não me dão lições do que são pescas na Madeira. Não me dão lições. E continuando, Senhora Secretária de Estado, sobre este tema, falam de pescas, o vosso governo fala muito de pescas. Em 2 anos cortaram metade do orçamento. Metade. Falam depois, mas demoram 8 meses a abrir um aviso de PRR. 0 contratualizações. Falam de quotas, mas desperdiçam a sardinha. Estamos a importar a sardinha. Descuidam o bicarão, ignoram o atum. No fim, nem sardinha, nem goraz, nem bicarão, nem atum. Estamos iguais. Falam de artes tradicionais, mas chumbam tudo. Tudo o que é pesca tradicional. O atum, a majoeira, mais ouvia, mais chumbavam. Isto é o vosso lema. Mais havia, mais chumbavam. É isto o respeito que têm pelas cotas. Falam em subsídios, mas ainda não perceberam. E é pena que ainda não tenham percebido. Que os pescadores não querem subsídios. Os pescadores querem pescar.
querem trabalhar, ter uma vida digna, ter uma vida honrada. Ao contrário de muitas das clientelas que se alimentam de partidos neste Parlamento, não querem subsídios, não querem viver à custa de subsídios, não querem isto, querem trabalho e podem trabalhar. Não trabalham porque alguém os algemou, este governo, como o anterior, os algemou. Senhora Secretária, vocês fazem escárnio na cara dos pescadores, mas ainda se julgam que podem estar onde estão, que ainda têm condições para estar onde estão. Fazem escárnio na cara dos pescadores. E sabe o que é que eu disse? Dizem os 165 milhões. 165 milhões que o seu governo gasta em pensões vitalícias e em viagens de ministros. 3 vezes o que investem nas pescas. Dizem os 380 milhões, que já deram em 8 meses, em imigrantes que vêm para aí. 380 milhões. 6 vezes o que gastam nas pescas. Diz o tal mestre Jacinto, que diz: estamos à espera de um milagre. Quem apostou na área foi traído. Traído por este governo, como foi traído pelo governo anterior. Um governo que, sejamos claros, nada tem para os pescadores, mas tem algo de bom. Tem algo bom, tenhamos calma. Orgulha os marxistas radicais, que andam por aí disfarçados de gente séria, mas só querem pôr esta gente na pobreza. Gente boa que vive do mar na pobreza. É eles orgulhos. 3 perguntas, também porque o tempo já vai escoando. Primeiro, se o governo vai a Bruxelas discutir o atum, o governo da Madeira vai ao ICAT discutir o atum, não trazem nada. Fala mal do Chega, incomoda trazer para esta Assembleia vozes que antes estavam nas docas e nas lotas caladas. Nós trazemos-las aqui para dentro. Final do dia, ainda não resolveram nada. Ainda não resolveram nada. Quando é que vamos ter quota para o atum? Quando é que este drama acaba? Segunda, os espadeiros madeirenses têm mais de 30 anos. Mais de 30 anos, o respeito pela pesca tradicional. Mais de 30 anos, homens que passam semanas no mar, a dormir em gavetas e a fazerem as suas necessidades em baldes de plástico. O respeito pelas cotas, o respeito pelos pescadores. Isto para não falar nem sequer nos enormes riscos de segurança. Mas, como é que nós ainda permitimos este debate? E só queria saber, quando é que vão poder renovar a cota? Porque neste momento a maior parte dos espadeiros, 60% dos espadeiros, tem entre 18 e 24 metros, não são elegíveis. O que é que o governo português está a fazer para que estes barcos sejam elegíveis para a renovação das frotas? Ou estamos à espera que alguém morra no mar? Ou que mais alguém morra no mar. E, por fim, eu não ia colocar esta questão, mas eu tenho que colocar em virtude de tudo o que foi dito aqui. Há condições para continuar? A senhora secretária sente que tem condições para continuar como secretário de Estado? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se quer intervir de seguida o senhor deputado Miguel Arruda ou se quer que a senhora secretária de Estado responda.
Posso intervir já de seguida, senhor presidente?
Faça favor.
Ou seja, tem pena de entrar aqui nesses modos, mas vai ter que ser assim. A senhora... Epá, posso começar ou não?
Espera aí. Senhor deputado, à parte que foi feito não o interrompeu de modo algum. Faça favor de continuar.
A senhora... Sim, o senhor é imparcial e eu gosto disso em si. A senhora é licenciada em Sociologia e especialista em Turismo. O senhor está de Estado, é para andar de barco. E, segundo o que me chegou aqui à minha posse, para dar em festas. Porque a senhora tem que se dedicar a outra coisa. Não sei, para isto. Pescas não é para si. Até diria, mas ia-me acusar de sei lá do quê, para se dedicar ao crochê, à cozinha. Mas é para, já nem digo isto, olha. Fazer eventos, comer e beber e rir-se à custa dos pescadores. Enquanto eles andam a passar fome, a senhora anda-se a comer, a beber e a rir-se da cara deles. Falamos aqui do Goraz. Nos Açores cortaram 30% da cota. Os pescadores estão lá aos berros. A senhora já foi lá falar com eles? Já falou com eles? Não. A senhora está entretida nas suas festas. Além disto, nos Açores reduziram em 30% as zonas marítimas que passaram a ser protegidas. Novamente, o Governo da República uniu-se a uma ideia de marxismo radical e acha que não se pode pescar. Como diz lá o nosso presidente do Governo Regional dos Açores, vamos nos dedicar à indústria contemplativa e acabar com a extrativa. Ou seja, este partido, juntamente com a esquerda mais radical, querem acabar de vez com a pesca, para fazer com que as pessoas morram à fome como morrem em Cuba. Além disso, venho-lhe perguntar, que acho que faz parte da sua tutela, como é que andam as burocracias para legalizar embarcações? Segundo o que sei, os barcos de recreio já não andam a ser registados em Portugal. Andam a fugir todos para a República Checa, Polónia, porque a burocracia é tal e esmagadora que as pessoas não conseguem registrar Um simples barco em Portugal, de recreio, não consegue. Chegamos a um limite que ultrapassa o razoável. A senhora secretária de Estado não percebe nada disto. Demonstrou ao longo dessas duas audiências que esteve aqui connosco que não percebe nada do assunto. Por favor, dedique-se a tudo, menos à pesca. Porque a senhora está a brincar com a vida de pessoas que se levantam todos os dias muito cedo para ir buscar o seu pão ao mar. E o senhor anda, como está aqui nas fotografias, a gozar com essas pessoas.
Senhor deputado, tem que terminar.
Está a gozar com essas pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua intervenção. Tenho agora o mesmo tempo, 7 minutos, a senhora secretária de Estado para responder. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados do Chega, para o Governo está claro que garantir a sustentabilidade das pescas é garantir o futuro dos pescadores, é garantir que tenham melhores rendimentos, é garantir que fazemos com que os apoios sejam direcionados para todas as nossas frotas, as diferentes frotas que temos no nosso país. E, portanto, todo o apoio tem sido dado para que os pescadores, que efetivamente se levantam cedo para a faina, consigam, ao chegar à terra, ter as condições de descarga, de valorização do pescado e o Governo está amplamente comprometido a fazer esse apoio. O Governo da República também respeita muito as suas autonomias, os governos regionais da Madeira e dos Açores. Colabora quando tem de colaborar, coopera quando tem de cooperar, mas deixa ao critério dos governos regionais a gestão também regional das suas frotas. O âmbito desta comissão é efetivamente a gestão da frota pesqueira. Portanto, Sr. Presidente, se me permite, terei todo o gosto em vir cá numa outra audição falar efetivamente de áreas marinhas protegidas, aquelas que estão dentro da nossa área governativa, ou de outras temáticas que possam querer ser abordadas com maior detalhe. Eu lamento muito que os senhores deputados não tenham compreendido, mas eu falei que o Governo da República tem participado ativamente nas reuniões Agrifish, em Bruxelas ou Luxemburgo, tem feito isso e ainda acompanhar-se pelo Sr. Diretor Regional dos Açores, que tem manifestado também, juntamente e em cooperação connosco, as necessidades dos Açores junto da Comissão Europeia. Eu referi aqui que o Governo esteve ao lado das taxas e cotas que são defendidas em sede de ICAT. Manifestamos a necessidade de não diminuir a cota. Referi também que a União, na última reunião de ICAT, conseguiu incrementar a sua cota em 155 toneladas face àquela que deteve em 2024. O Governo também tem estado intimamente preocupado e direcionado a defender a revisão quanto àquelas que serão as propostas da Comissão Europeia, nomeadamente ao biqueirão que foi aqui referido. Nós estamos a acompanhar efetivamente aquela que é a proposta, mas como os senhores deverão saber, e calculo que saibam, apenas serão discutidas e a negociação efetivamente tem lugar em dezembro, no próximo mês, em Bruxelas. Portanto, só aí é que vamos efetivamente, conhecendo as propostas da Comissão Europeia, poder efetivamente trabalhar naquelas que são as taxas e cotas que dizem respeito ao nosso país. Ainda no que diz respeito ao biqueirão, dizer que as revisões recentes que temos, já de novembro de 2024, no que tem que ver com o grupo de trabalho do Instituto Espanhol de Oceanografia, que é o equivalente ao nosso IPMA, que é Ambos são responsáveis pelo processamento de dados das campanhas Pelago, resulta efetivamente de um aumento significativo das estimativas da abundância de biomassa deste recurso. Ora, daí decorre que o tema que nós temos em cima da mesa de revisão do aconselhamento das oportunidades de pesca referentes ao período de julho de 2024 a junho de 2025 seja, a nosso pedido, reavaliado junto da Comissão Europeia. Portanto, Portugal irá formalizar já em dezembro este pedido de proceder à atualização das oportunidades de pesca para 2025, tendo em conta as estimativas do Biqueirão. Portanto, senhores deputados, já falei do atum em sede de icate, do biqueirão, que poderia também falar do gurás, que são as espécies que para nós, Portugal, nos preocupam e que estarão certamente nas nossas preocupações e nas nossas intervenções em Bruxelas, a quando da negociação das taxas e quotas. Claramente que nós não estamos focados em orientar os apoios para a frota pesqueira, dizendo que queremos que os pescadores parem efetivamente a sua atividade. Isso é completamente o oposto daquilo que esta Secretaria de Estado tem como objetivo. Nós queremos gerir a nossa frota como um todo, olhando para todas as nossas espécies que são mais utilizadas e pescadas em Portugal. Nós estamos também preocupados e temos apoios para que, não apenas na sardinha, mas no biqueirão e naquelas espécies que são também mais apreciadas pela nossa indústria da transformação, nós temos apoios dentro do chapéu do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas e através do nosso programa Mar 2030, várias calls abertas, vários avisos abertos, já com candidaturas apresentadas e que estão a ser analisadas, sobretudo para a renovação da frota, da modernização da frota, para o apoio à indústria da transformação e também para os jovens pescadores. Porque queremos, efetivamente, que os jovens pescadores também consigam ter aqui uma série de apoios, quer do ponto de vista da aquisição da sua primeira embarcação, também apoios direcionados para a gestão, para que possam ter uma gestão empresarial e possam criar a sua própria empresa. E, portanto, estes apoios vertidos no programa Mar 2030 são claramente formas e instrumentos que o Governo tem e a Secretaria de Estado das Pescas tem ao dispor do setor das pescas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Com interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhadores.
Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Por muito como que possa parecer a alguns dos deputados presentes, e por muito jeito que dê as disposições regimentais para evitar responder àquilo que não se quer responder, e focando então no tema desta audição, gestão da frota pesqueira. Eu fiz uma questão muito, muito específica. Muito específica, que tinha a ver exatamente com a frota do peixe-espada preto. E a questão que eu levantei, Sr. Presidente, a questão que eu levantei foi, repito, muito específica. A maior parte deles, 90% da frota, ou mais,
isto é uma, isto é tem uma segunda
entre...
intervenção. Isto é uma segunda intervenção, não é uma interpelação.
Senhores deputados,
isto é uma segunda intervenção, não é uma interpelação.
Desculpe lá,
não
é inaceitável.
Senhores deputados.
O deputado agora o que é? Quer apresentar a mesa?
Desculpe. Senhor Presidente, deputados, eu estou simplesmente a repetir a questão que eu coloquei e a qual não foi respondida.
Senhor deputado Francisco Gomes, por favor. Senhores deputados, foi pedida a palavra. Eu tenho que obrigatoriamente dar a palavra.
Senhor Presidente, vocês sabem
que tanto
eu peço
aqui
desculpa,
como no plenário, muitas
eu peço
das
desculpa,
vezes...
Não é uma interpelação, é uma intervenção. Os senhores deputados do Chega têm uma segunda ronda, terão a oportunidade de perguntar aquele que não foi respondido. Eu penso que não vale a pena estar a explicar como é que isto funciona. Agora, que há um abuso, aqui claramente há.
Sr. Presidente, eu coloquei uma questão que não foi respondida.
Sr. Deputado Francisco Gomes, já lhe vou passar a palavra. Senhores deputados, vamos lá ver uma coisa. Sabemos que, infelizmente, muitos de nós usam esta figura regimentar para passar mensagens políticas, para dizer o que não conseguiram. Nós, obrigatoriamente, temos que deixar dar o tempo que a pessoa pediu. E eu tenho que deixar acabar de falar, depois posso fazer alguma apreciação. Porque a seguir, se algum de vocês pedir, eu vou... Obrigado. Sr. Deputado Miguel Arruda, agradeço que me deixe terminar, porque realmente a hora vai longe, para todos irmos de fim de semana. Portanto, Sr. Deputado Francisco Gomes, embora não seja uma interpelação à mesa, agradeço que termine, porque se a senhora Secretária de Estado, ou qualquer entidade que aqui vem, responde ao que quer. E nós temos que respeitar isso. Nós podemos perguntar, somos livres de perguntar o que quisermos, mas as entidades também são livres de responder ao que quiserem, pois cada um fica com os ónus das suas palavras, está bem? Se não é uma interpelação à mesa, Sr. Deputado, vamos avançar.
Sr. Presidente, é ele pedir a seguir que vai facultar à mesa as fotografias que aqui trouxe.
Sr. Deputado.
Posso te entregar?
Sr. Deputado Miguel Arruda. Sr. Deputado Miguel Arruda.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Arruda. Vai-me desculpar, não é o senhor deputado que tem que entregar algum documento. Faz chegar à mesa e os documentos serão distribuídos. Agradeço que não se volte a repetir esta situação, por favor.
Senhor Presidente, eu quero fazer uma interpelação à mesa. Isto não são modos. Eu peço desculpa, o senhor não se pode... Senhor Presidente, eu peço que peça ao senhor deputado para não se levantar e não se dirigir a esta bancada.
Senhor deputado, foi preciso ele se sentar. Ele ainda não se tinha sentado, eu já lhe estava a pedir.
Isto não se faz.
Já lhe pedi, já
é fiz isso. Faltava, não é?
Tem razão, senhor, já pedi ao senhor deputado para não voltar a repetir esse comportamento. Vamos prosseguir com os nossos trabalhos. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PCP. O senhor deputado Alfredo Maia dispõe de 6 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo por cumprimentar a senhora secretária de Estado, de agradecer a resistência e a paciência. E manifestar desde já que, sem embargo das divergências de fundo que naturalmente temos em muitas matérias, também nas pescas, o que eu gostaria de falar com a senhora secretária de Estado é sobre políticas e políticas de pesca e não sobre as pessoas. Bom, e assim sendo, eu gostava de começar por salientar que nos contactos muito frequentes que naturalmente o PCP mantém com os pescadores, com a pesca, há uma queixa muito recorrente, especialmente na pequena pesca, na pesca artesanal, relativamente às restrições, à captura.
Sr. Deputado, a senhora secretária de Estado diz que não está a ouvir. Pedia-lhe, por favor, de chegar, se calhar, um bocadinho mais o microfone.
Eu bem falo
alto. E fazerem menos barulho também.
Não, mas também há aí um ruído de fundo.
Sim, penso que agora já estão reunidas. Então, já estão reunidas. Então, fim, darei-lhe mais 10 segundos, se for necessário.
Estava eu a dizer que nos contactos naturalmente recorrentes que o meu partido mantém, os meus camaradas, eu próprio, com os pescadores, com a pesca, há uma queixa muito recorrente relativamente às restrições, às capturas de sardinha, de outras espécies pelágicas. Eu gostaria que, em relação à primeira questão, nos caracterizasse não só a situação, mas as perspectivas relativamente ao estoque de sardinha disponível para a nossa frota. E também como é que estão a ser acautelados os direitos e os interesses legítimos dos pescadores, designadamente em termos da manutenção, não só da manutenção, mas do reforço desta frota. Desde logo no quadro das cotas de pesca que nos estão atribuídas e que podem e devem ser melhoradas, mas também da capacidade da atividade da pesca. A senhora secretária de Estado referiu-se aqui já às questões da política comum de pescas.
Ora, a política comum de pescas implica também as capturas portuguesas em países terceiros, também no âmbito dos acordos da União Europeia com esses países. E é o caso, sem dúvida, dos acordos entre a União Europeia e o Reino de Marrocos. Ora, das 20.421 toneladas de sardinha importadas em 2022, Marrocos foi a segunda origem de sardinha fresca, refrigerada ou congelada, representando quase 22% das importações desta espécie. Eu chamo a atenção para o facto de 73% das capturas totais de pesca atribuídas ao Reino de Marrocos serem feitas, de facto, no território do soberano do Saara Ocidental. Tendo em conta que o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou nulos os acordos entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, reconhecendo a soberania do povo saharaui sobre os seus recursos e a legitimidade da Frente Polisário para os negociar, pergunto o que é que o governo português está a fazer, diretamente ou no âmbito da União Europeia, para negociar com a Frente Polisário o acesso aos recursos pesqueiros do Saara Ocidental e ou o aprovisionamento de recursos pesqueiros pelo Saara Ocidental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda tem tempo, vai falar, dá por terminada a sua intervenção. Obrigado. Sim, senhora. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado. Dispõe de 6 minutos para responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a sua intervenção, Sr. Deputado do PCP, Sr. Deputado Alfredo. Nomeadamente naquela que foi a sua primeira intervenção no que é o nosso trabalho e o que é que o Governo tem efetivamente feito para gerir as nossas as cotas. Referi já no início desta intervenção que aquela que foi a troca com Espanha, e nomeadamente porque nos últimos 2 anos a espécie que foi mais procurada ou solicitada por Espanha entre administrações, quer do governo espanhol, quer da administração portuguesa, nos últimos anos foram efetivamente as sardinhas. Contudo, esta gestão, que digo e reforço uma vez mais, que é feita de forma criteriosa, tem sempre por base não apenas os limites de captura que nos são alocados, ou seja, dos 44.450, aqueles que nos são alocados a Portugal e que correspondem aos tais 66,5% que lhe disse, que mencionei. Portanto, nós olhamos para esta gestão tendo em conta também a sustentabilidade desta espécie. Ou seja, gerir de forma que os pescadores possam efetivamente capturar o mais tempo possível, mantê-los em atividade o mais tempo possível ao longo do ano, mas também temos de fazer esta gestão com as devidas paragens. E as devidas paragens porque têm que ter em conta, em termos científicos, e por isso foi mencionado que vamos fazer agora esta paragem de dezembro, porque, segundo os dados do IPMA, a sardinha, a partir deste mês e até março, começa a ficar ovada e, portanto, a gestão também tem de ser feita com este critério de permitir que os juvenis possam crescer, se desenvolver, para que mais tarde toda a frota, sobretudo a do cerco, que captura a sardinha, possa mais à frente poder capturá-la na sua plenitude. Nós também tivemos em consideração nesta gestão, e nomeadamente da sardinha, as necessidades que a indústria conserveira tem. E por isso, em vez de termos sido rigorosos no encerramento no dia 30, conseguimos, juntamente com o setor, que foi informado ainda esta semana, através da nossa DGRM, que faz esta comunicação oficial, conseguimos ainda prolongar por mais uma semana, para que, efetivamente, toda a fileira, portanto, não só os pescadores, mas também a indústria da transformação, possa ter aqui um espaço de poder laborar. No que referiu à ligação e à defesa que nós temos, efetivamente, da gestão das frotas com Bruxelas, mas também referiu aqui de que forma é que o Governo tinha pensado apoiar estes ajustamentos e a capacidade da frota nacional. Eu diria que, reforçando também aquilo que foi dito há pouco, por mim dito há pouco, que nós... queremos fazer estes ajustamentos da capacidade da frota nacional às possibilidades de pesca que são, efetivamente, consensualizadas a nível europeu, mas queremos fazê-lo garantindo que conseguimos um rendimento justo a todos os profissionais do setor. E, portanto, fazemo-lo através de apoios do FEAMPA, no Mar 2030, através das cessações, das medidas de cessações temporárias da atividade da pesca. É efetivamente uma forma que nos permite gerir, de alguma forma, as nossas frotas. E poderia transmitir que, neste momento, já foram abertos 3 avisos, que abrangem 25 empresas do setor da pesca, e nós temos para isso uma dotação pública de 11 milhões de euros. Efetivamente, queremos continuar nestas medidas de gestão da nossa frota, sendo que não é este o nosso objetivo, mas para que possamos gerir as cotas de forma rigorosa, efetivamente mobilizamos estes apoios de cessação temporária de acordo com as negociações das cotas que vão ocorrendo. E teremos em conta, na próxima AgriFish em dezembro, numa perspectiva de conciliação e de manutenção do setor, sobretudo com aquela que é a previsão da Comissão Europeia e das propostas da Comissão Europeia de redução dos estoques. Portanto, aquilo que queremos é trabalhar para que a restauração e a conservação dos recursos possa ser feita de uma forma criteriosa. Poderíamos abordar os vários acordos a nível europeu. O Sr. Deputado referiu o acordo que tem que ver com a União Europeia e Marrocos, e efetivamente é um acordo que está suspenso, e Portugal tinha várias oportunidades de pesca, mas a renovação do acordo continua a não ser atrativo para os operadores, portanto teríamos que olhar aqui de uma forma para este acordo e vamos acompanhá-lo, sabendo que está suspenso no momento.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passemos agora à segunda ronda. Temos 4 inscrições, 2 minutos cada um, o que dará um tempo total de 8 minutos, em que a seguir a Sra. Secretária de Estado também terá 8 minutos para responder. Estou a dizer, porque há 2 inscrições do PS, uma do Chega e uma do PSD, por isso que eu estou a dizer 4. 2 do PSD, peço desculpa. Passo a palavra à Sra. Deputada Sónia dos Reis. Faça favor, tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, cumprimentá-la a si e à sua equipa, bem como aos deputados que ainda estão aqui presentes. Eu vou ter uma breve intervenção, até porque o dia já vai longo. Mas das intervenções aqui feitas, fica-se com a sensação de que este Governo, nomeadamente da pasta de tutela, não tem acautelado os interesses nacionais, nomeadamente no setor das pescas. Falou-se aqui em festas, em crochê. Sinceramente, a sua vida social não nos interessa, e pessoal não nos interessa, desde que os interesses nacionais sejam acautelados. E este grupo parlamentar sabe que este Governo tem feito o melhor por Portugal e que o Ministério da Agricultura...
Vou ter que dizer Vou ter que dizer mesmo, senhora deputada, eu ouvi-o já partes, mas não interromperam.
Mas agradeço que o senhor presidente diga, eu, assim como diz nas outras situações.
E digo,
situações,
e sabe,
está
que,
bem?
Sabe que diz,
acho muito
sou
bem
igual.
Que diga.
Há bocado disse o mesmo ao senhor deputado, digo-lhe mesmo.
Acho
penso
muito
que
bem
não,
e agradeço.
Não é interrompeu, e não agradeço. Foi motivo para interromper-o à parte. Faça favor.
Portanto, este grupo parlamentar sabe que o governo tem feito o melhor por Portugal e que, este, e que o Ministério da Agricultura e das Pescas, em 7 meses sensivelmente, muito tem feito por ambos os setores. Contudo, e para que não restem dúvidas, eu peço à senhora Secretária de Estado que confirme se existe algum fundamento nas questões da oposição no que diz respeito ao seu trabalho, no que diz respeito a ignorar reiteradamente o setor das pescas, os pescadores, os seus interesses e também da indústria nacional. E também queria terminar aqui com a parte há pouco e faça-se justiça, foi dito por outro deputado, já cá não está, que a senhora Secretária de Estado está sempre acompanhada do senhor Ministro da Agricultura. É falso, eu já estive consigo em vários eventos, nomeadamente no Mercado de Livramento em Setúbal, e a senhora Secretária de Estado estava sozinha e muito bem com a sua equipa, portanto, essas insinuações que não abonam nada, não são positivas e criam uma má imagem, uma imagem falsa, pois temos também de ser verdadeiros e fazer estes esclarecimentos, porque os deputados, quando acompanham elementos do governo, também devem ser fiéis à verdade. Foi isto que eu vi e é isto que é verdade. Portanto, poderá acompanhar ou não o Sr. Ministro, já a vi várias vezes sozinha e bem. Mas agradecia que a Sra. Secretária de Estado, por favor, desmistificasse estas dúvidas, porque é importante que o país saiba. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Clarice Campos. Tem 2 minutos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para uma intervenção muito breve, a hora já vai longa, já estamos aqui há imenso tempo, portanto é apenas um esclarecimento. Senhora Secretária de Estado, numa altura em que a nossa indústria conserveira conseguiu começar a abastecer-se essencialmente de sardinha portuguesa, o Governo entregou à Espanha a margem do limite de captura que ainda tínhamos para essa espécie em 2024. E isto no ano em que se está a fazer a certificação de sustentabilidade MSC, que tanto pode valorizar as nossas conservas de sardinha nos mercados externos. De referir que o padrão de pesca do Marine Stewardship Council, MSC, certifica pescarias sustentáveis e bem geridas, baseando-se em 3 princípios fundamentais: populações saudáveis de peixes, minimização do impacto sobre o meio marinho no seu conjunto e um sistema eficaz de gestão pesqueira. Sabemos que a sardinha ibérica foi anteriormente certificada, mas a sua certificação foi suspensa em 2014, dados desafios na gestão de stock. Reconhecendo que a obtenção desta certificação irá trazer benefícios para todos os intervenientes na fileira da pesca da sardinha, o que pretendo saber, Sra. Secretária de Estado, é como está a decorrer o processo e se esta decisão do Governo português em relação à cedência de cotas pode, de alguma forma, interferir na obtenção desta certificação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves do Chega, tem 2 minutos, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Sras. Deputados. A pesca está em crise e a crise assolou também a arte chábega. Entre os principais problemas que os pescadores enfrentam estão os custos de fatores de produção, em especial os combustíveis, e a insuficiente valorização do preço da venda do pescado. Nesta matéria, o Fundo Europeu das Pescas prevê a possibilidade dos Estados-membros concederem assistência financeira a um determinado número de medidas, especificamente orientadas para a promoção de produtos capturados na pequena pesca. Já em 2013, a Sra. Comissária Maria Damanakin afirmava, e passo a citar, a Comissão reconhece plenamente a importância da pequena pesca, de que a arte-chave é um exemplo, bem como o papel vital que desempenha em muitas regiões costeiras da Europa. As artes e as práticas de pescas individuais não são protegidas enquanto tal pela União Europeia. Por conseguinte, a arte-chave seja um método de pesca pouco prejudicial para o ambiente, a arte utilizada seria classificada como arte ativa. A pesca como arte-chave poderia ser elegível para esse tipo de auxílios. Fim de citação. Neste contexto, o Chega apresentou projetos que recomendavam ao Governo negociações para aumento das cotas de pesca portuguesas, cotas específicas para as regiões ultraperiféricas e a revisão das licenças da Majoeira. Tendo sido estas chumbadas pelo seu partido, Senhora Secretária de Estado, inclusive a manjoeira, mesmo após ter sido aprovado em comissão. Uma vergonha. Curioso é que em 18/11/2024 a Senhora Secretária de Estado tenha salientado que a Comissão Europeia tem de ter em conta as frotas artesanais nas regiões autónomas que usam uma arte muito específica de linha e anzol, que repetidamente afirma que o seu governo vê a pesca tradicional como uma prioridade. Ora, esta é mais uma contradição deste governo. Terminarei, Sr. Presidente. Ora, esta é mais uma contradição deste governo e da Sra. Secretária de Estado, que até à data até é de uma região autónoma que importa esclarecer. Sra. Secretária de Estado, vai ser sério e defender os pescadores? Vai ter uma palavra que não mude pelas circunstâncias ou vai passar a gerir as pescas com hipocrisia? Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que não vou precisar de tanto tempo. Vou prometer ser breve. Estamos aqui às 22h24 da noite, devido a uma iniciativa parlamentar do Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão, que entendeu que era motivo de extrema importância algumas questões relacionadas com a pesca. Após algumas perguntas à Sra. Secretária de Estado das Pescas, e por entender que a Sra. Secretária das Pescas não respondeu de acordo com aquilo que era a sua ambição, decidiu retirar-se, mostrando um total desprezo, falta de consideração e uma grande irresponsabilidade relativamente àquilo que foi a sua atuação. Só que não, o Sr. Deputado Pedro Frazão não abandonou esta sala por ter entendido não serem satisfeitas as suas intenções. Abandonou a sala para ir a um debate na televisão, mostrando um total desrespeito, é uma total vergonha por aquilo que aqui, por tudo aquilo que aqui eu disse. O Sr. Deputado Pedro Frazão está neste momento em direto na CNN, quando nós estamos aqui a esta hora, por uma iniciativa submetida por esse excelentíssimo deputado. É uma vergonha, é uma falta de respeito e é uma confirmação daquilo que é a base de atuação do Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas palavras. Pede a palavra para que efeitos, Sr. Deputado?
Interpelação à mesa sobre condução dos trabalhos.
Eu tenho um minuto.
Deputado Gonçalo Valente chamou aqui, invocou o nome do Partido Chega, em vão. Falando aqui de uma pessoa que não está aqui para se defender, eu acho que devia ser repreendido. Olha, o homem não está aqui para se defender. Você está falando de uma pessoa que não está aqui para se defender.
Senhores deputados,
Sr. Presidente,
o tempo está parado. O tempo está parado, pode...
Sr. Presidente, eu lhe dizer que o Sr. Gonçalo está Valente está a falar de uma pessoa que não está aqui para se defender. Eu acho indecoroso este tipo de atitudes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa para a defesa de honra. Acho que não fica para a defesa de honra. Eu acho que indecoroso é a falta de respeito demonstrada pelo Sr. Deputado responsável pela iniciativa parlamentar que nos faz estar aqui a esta hora. Isso é que é indecoroso. E eu só não lhe posso dizer isto na cara, porque o Sr. Deputado não está aqui, está na televisão e nós é que estamos aqui. Portanto, indecoroso é essa atitude.
Exatamente. Muito bem. Vou passar... Senhores deputados, vamos passar... Se me permitirem, se criarem condições... Senhor Deputado, vamos criar condições para passar a palavra à Senhora Secretária de Estado, que tem 8 minutos para responder. As perguntas não foram muitas, foram mais observações, mas dispõe de 8 minutos em pé de igualdade. Faça.
Muito obrigada, Senhor Presidente. De facto, é com alguma pena que não respondo ao Senhor Deputado do Chega, que se ausentou e que me colocou várias questões. Mas vou tentar compilar todas as perguntas que me foram endereçadas, umas em jeito de comentário, outras com perguntas mais concretas. À Senhora Deputada Sónia Reis, que me questiona, no fundo, de que forma é que nós estamos comprometidos com o setor das pescas. Estamos comprometidos em trabalhar e apoiar o setor. Sabemos que tem várias, a fileira do pescado pode ser apoiada de diversas formas. Nós temos estado também no terreno, no local onde se fazem efetivamente as descargas. Temos andado por todo o país, não apenas a visitar, mas a tentar perceber as reais dificuldades que os pescadores sentem no seu desembarque. Temos também tentado perceber como é que estão as nossas infraestruturas portuárias, portanto, também como é que está a ser desenvolvida toda a atividade da Doca Pesca, que é uma das nossas empresas e uma das nossas tuteladas. Nós já, efetivamente, percorremos o país nas 18 lotas e postos de vendagem e acudimos já em várias situações a necessidades efetivas que os pescadores demonstraram e que o Governo conseguiu, através da Doca Pesca, de alguma forma responder. Diga-se de passagem, à questão da falta de gelo, que é às vezes um problema mencionado pelos pescadores e que nós, imediatamente a essa identificação de problema, conseguimos já solucionar em algumas das nossas lotas. A atuação do Governo também passa por contribuir para a valorização acrescida do pescado capturado e responderia também assim à senhora deputada Clarice Campos, porque queremos e temos que implementar uma estratégia de valorização dos produtos e dos subprodutos derivados da pesca e também da aquacultura. Portanto, temos vindo a apoiar fortemente o setor da transformação, de toda a indústria da transformação, quer da pesca, quer também da aquacultura, e temos no programa MAR 2030, além daqueles que já mencionei, que apoiam o setor, e já que foi referida aqui a transformação, temos também 94 milhões no MAR 2030 para investimentos produtivos das pequenas e médias empresas, que representa já um apoio a 46 projetos de modernização, internacionalização do setor, e ainda temos candidaturas que foram apresentadas no âmbito do aviso que encerrou em outubro, com uma dotação pública de 5,7 milhões de euros que irão dar lugar a novas aprovações. Claramente que estamos a acompanhar a certificação da sardinha. Eu estive presente na cerimónia de entrega de prémios ao setor, às empresas que valorizam o peixe sustentável, que vendem o peixe de uma forma sustentável e também às associações que o fazem de uma forma sustentável. Portanto, a valorização do Marine Stewardship Council está garantida porque nós vamos acompanhar toda esta certificação e, repare, ao querermos também encerrar de alguma forma, através do parecer que nos chegou do IPMA, a dizer que efetivamente a partir de agora a sardinha começa a ficar ovada, estamos a trabalhar na sustentabilidade do recurso e portanto estamos também a garantir que o recurso, além de sustentável, pode servir ou servir à indústria conserveira de uma forma sustentável, repito. Relativamente à revisão do Sr. Deputado do Chega, eu posso uma vez mais voltar a referir. Nós estamos a acompanhar todas as negociações de taxas e cotas em Conselho Agrifis. Desde o primeiro mês que tomei posse, que tenho tido uma atenção específica para as nossas duas regiões autónomas, que além de autónomas, são regiões ultraperiféricas, que têm particularidades na sua forma de capturar e das suas frotas. São feitas com artes sustentáveis, com pouco impacto nos recursos, e recebi, quer não só os governos regionais, porque nós estamos em estreita cooperação com os governos regionais, mas recebemos inclusivamente aqui em sede de governo, recebemos as associações que estão preocupadas, quer com o atum, quer com outras espécies que estão, ou o gurás nos Açores, o atum na Madeira, e estamos a levar estas preocupações a Bruxelas, a sede da Agrifis, para que, quando a Comissão Europeia apresentar efetivamente as suas propostas, nós possamos contrapor e responder o nosso objetivo e aquele que é a gestão também, no âmbito desta audição, a gestão das nossas frotas, nomeadamente respeitando as frotas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mas, acima de tudo, as frotas da nossa ultraperiferia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Poupou o tempo que tinha gasto um bocadinho, agora acabou por poupar. Sr. Deputado Nelson, vou-lhe dar a palavra, mas prometeu-me que era mesmo muito rápido.
É muito rápido e não vou acrescentar nada à reunião. Sr. Presidente, é só porque depois terminará a reunião e haverá uma debandada normal e o Partido Socialista, ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer só deixar uma mensagem de reconhecimento à Catarina, que é a nossa última audição connosco, de reconhecimento pela dedicação e empenho que tem tido sempre neste tempo. Por outro lado, desejar-lhe as felicidades profissionais e pessoais, e que acompanhe sempre uma frase que ela também conhece, que é terras de pão e gentes de paz, que é a origem da Vidigueira, que é precisamente de onde a Catarina é oriunda. Sra. Secretária de Estado, muito obrigado também pela sua persistência aqui connosco, e as minhas palavras...
Muito obrigado, não estou a contar o tempo, como prometeu que era breve, também passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega...
Nunca pensei em dizer isso aqui nesta casa, mas concordo com cada palavra que disse ali o Sr. Nelson. Uma palavra de gratidão para com a colaboradora aqui da nossa comissão. Muito obrigado.
Penso que o grupo do PSD também pediu a palavra para o mesmo efeito, sim, como é lógico, darei. Sr. Deputado, é só mais um minuto, por favor. Vamos respeitar, já que tivemos a falar.
Em nome do grupo parlamentar do PSD, desejar também à Catarina as maiores felicidades. Penso que ao serviço desta casa, que é o templo da democracia, e agradecer também a paciência da Sra. Secretária de Estado pela excelente audição, lamentando mais uma vez que o principal requerente que a quis trazer aqui para a ouvir, o deputado Pedro Frazão, foi-se embora, veja-se bem, para ir falar na televisão.
Deputado, era só para umas palavras à Catarina. A senhora Presidente também já dirigiu também em meu nome, como é lógico, agradeço. Quero agradecer também à senhora Secretária de Estado e à sua equipa a disponibilidade. Muito obrigado mais uma vez por terem comparecido. Desejar a todos um bom fim de semana e desejar a toda a Comissão um bom trabalho para a semana, onde vou estar ausente, mas estarei atento ao vosso trabalho. Bom fim de semana e muito obrigado.